UEL FM Notícia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Vamos às notícias da UEL e do cenário cultural da cidade.
UEL FM Notícia.
Confira os destaques. Laboratório de Estudos de Feminicídio da UEL realiza ato no RU nesta quarta. Ação marca a campanha Laços Brancos pelo fim da violência de gênero contra a mulher. O UEL está com inscrições abertas para 37 cursos de especialização. Início das aulas está previsto para março de 2024. Terceiro episódio da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos tem duas reprises nesta semana. Ouça trecho. Cantata de Natal com o Coral Adulto e Infantil São Vicente de Paulo, projeto Ópera Viva Amanhã e o show de professores de jornalismo da UEL, que também são músicos. Ouça algumas dicas culturais.
Amanhã tem ato no RU pelo fim da violência de gênero contra a mulher. Karine Silva.
Nesta quarta, a partir do meio-dia, a equipe do Laboratório de Estudos de Feminicídio, LESFEM, projeto de extensão da universidade, realização no restaurante universitário, o RU da UEL. No ato, serão distribuídos laços brancos para serem usados nas camisetas como marca da campanha Laços Brancos, voltada para conscientizar e combater a violência de gênero. A iniciativa faz parte da campanha nacional pelo fim da violência contra a mulher, 21 dias de ativismo, que teve início no dia 20 de novembro e termina no próximo domingo, dia 10. A juíza Gabriela Borri Aranda, que integra o LESFEM, explica sobre as campanhas e a realização do evento.
Olá, meu nome é Gabriela Borri Aranda, eu sou juíza de direito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, atuo como juíza de direito substituta na cidade de Londrina e sou membro do Laboratório de Estudos de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina. O Laboratório de Estudos de Feminicídios está promovendo desde o dia 20 de novembro os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, com inúmeras ações. A campanha se iniciou no dia da consciência negra no país e sua finalidade é demonstrar os variados cenários da violência de gênero contra meninas e mulheres com a contextualização de suas vulnerabilidades. Esse movimento busca sensibilizar a sociedade para o tema e se inspira na ação mundial denominada 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que se iniciou em 1991, intitulada As Mariposas, em homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, assassinadas em 1960 na República Dominicana. Essa campanha dos 21 dias de ativismo está em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, previstos na Agenda 2030 e elaborados pela ONU, em especial a ODS 5, que visa estimular ações para o alcance da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. Nesse contexto, o Laboratório de Estudos Feminicídios está divulgando a campanha dos Laços Brancos e no dia 6 de dezembro estaremos no restaurante universitário a partir do meio-dia para distribuir laços brancos marcando a campanha pelo fim da violência de gênero contra a mulher.
A campanha dos Laços Brancos, promovida pelo Laboratório de Estudos de Feminicídio, LESFEM, é nesta quarta, ao meio-dia, em frente ao restaurante universitário, no campus da UEL. Karine Silva, para a UEL FM.
O terceiro episódio da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos tem duas reprises nesta semana aqui na rádio, amanhã, 8 da noite, e sexta-feira, 3 da tarde. O programa tem uma hora de duração. Hoje você acompanha aqui 3 minutos da edição do terceiro episódio da série.
Criação, apresentação e produção, Cecília França.
E a cada episódio terei comigo 3 mulheres ativistas dos mais variados perfis. Hoje tenho o prazer de conversar com a Mauê Jacinto, indígena Guarani Andeva, ativista dos direitos das meninas e mulheres indígenas, estudante de ciências sociais na UEL. Com Rita de Cássia Lemos Barbosa, mãe de 5 filhos, ativista comunitária, líder fundadora do coletivo Amigas Moradoras do Vista Bela, MC, rapper, oficineira de poesia e slam. E com Sandra Aguilera, mãe, doutoranda em Ciências da Informação na UEL, coordenadora do coletivo Black Divas e ativista dos direitos humanos e da igualdade racial. Mas eu quero ouvir de vocês, eu vou fazer uma primeira pergunta para todas, para os ouvintes também conhecerem a trajetória e a militância de vocês. Como que a trajetória pessoal trouxe vocês para esse momento de militância e de ativismo que vocês vivenciam hoje?
Eu sou a Mauê Jacinto, sou estudante, né, sou indígena guarani em Andeva. O meu território fica aqui na região norte do Paraná. Para além disso, também sou ativista dos direitos humanos. Sou sobrevivente de feminicídio. Isso que aconteceu comigo se deu por conta de eu ter feito várias denúncias de violações de direitos humanos contra as mulheres indígenas e crianças também. Em 2020, no auge da pandemia, eu acolhi na minha casa um grupo de mulheres indígenas que estavam refugiadas, né, de violência. E a partir de então a gente começou um trabalho em busca de justiça e proteção a essas mulheres. E a partir disso eu comecei a sofrer várias ameaças de morte até culminar em março de 2021 na tentativa de feminicídio que eu sofri através de uma emboscada por parte dos violadores. No dia que aconteceu, foi uma situação muito difícil, né, que eu sobrevivi, mas quando eu saí para fora, que eu fui cercada dentro de uma casa, eu já estava em contexto urbano, né, já estava refugiada também do território. Quando eu saí para fora para olhar que a polícia chegou, eu não dimensionava o tamanho da violência que estava sendo cometida ali. Eu não consegui contar quantas pessoas que eram, né? Eu vim a saber depois, através dos depoimentos dos policiais, mais ou menos o tanto de pessoas que tinham nessa emboscada que fizeram para mim, né? Quando me acuaram na casa. Eu estava gestante também. E a partir dos depoimentos, eu fiquei sabendo que era entre 30 e 40 pessoas. Então, a partir desse momento também, eu comecei a ter consciência que eu era uma ativista dos direitos humanos.
Trecho do depoimento de Amauê Jacinto, indígena guarani Andeva. Ela está no terceiro episódio da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, junto com Rita de Cássia Lemos Barbosa e Sandra Aguilera. A apresentação e produção da jornalista Cecília França. A reprise da íntegra do episódio será nesta quarta-feira, 20h, também na sexta, às 15h, aqui na UEL FM.
A UEL está com inscrições abertas para 37 cursos de pós-graduação Lato Sensu, os cursos de especialização em diversas áreas do conhecimento, ligados aos 8 centros de estudos da universidade. A previsão de início das aulas é em março de 2024. Entre os cursos está o de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. A professora Daniela Paiano explica o teor programático.
Olá, eu sou a professora Daniela Paiano, aqui do curso de Direito da UEL. Sou coordenadora do curso de pós-graduação de Direito de Família e Sucessões, Teoria e Prática. Eu gostaria de informá-los que a nossa pós está com inscrições abertas e as inscrições vão até o dia 15 de janeiro próximo. As aulas são de sexta à noite e sábado pela manhã, podendo ser eventualmente à tarde, no sábado. As aulas são online e ao vivo. Nós estamos buscando os melhores professores do Brasil para dar aulas, né, de direito material, em direito de família e sucessões e também aspectos processuais. Os nossos professores são mestres, doutores, são especialistas na área. E a gente busca sempre o melhor para atualizar não só o curso não é voltado apenas para profissionais do direito, mas também profissionais de serviço social, psicologia, sociologia e áreas afins, né? A nossa grade conta com 2 semestres, então um semestre de aula. Um semestre de aula vai ser de sucessões, um semestre para direito de família, e o terceiro semestre é para o aluno desenvolver o trabalho acadêmico. Nós temos novidades com relação às matérias, nós estamos trazendo, né, algumas matérias novas para deixar o profissional ainda mais atualizado, mas nós temos aqui algumas matérias que eu vou citar como exemplo, né? É a perspectiva do direito civil constitucional nas relações familiares, formas de constituição e dissolução das entidades familiares, divórcio, proteção de vulneráveis, relações de parentesco, adoção, alimentos, mediação, tutelas jurisdicionais, de urgência, tomada de decisão apoiada, contratualização das relações familiares, direito sucessório em geral, ordem de vocação hereditária, legítima e testamentária, inventário, partilha, tanto judicial quanto extrajudicial. Estamos buscando esses aspectos da extrajudicialização para facilitar a vida do profissional que procura um cartório, né, para resolver problemas dos seus clientes. E também a sucessão internacional, né? Então, acesse o nosso site e dê uma olhada, venha estudar conosco. O site é pos.uel.br/direitofamilia. Muito obrigada, aguardamos vocês.
Você pode obter informações sobre os 37 cursos de especialização que estão com inscrições abertas pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o www.uel.br/pro-ppg. Eliette Vanzo, para a UEL FM.
Programação Cultural.
Hoje tem cantata de Natal com o Coral Adulto e Infantil São Vicente de Paulo e participação especial do Grupo Coros. Será no Espaço Jurema a partir das 8 da noite. Os integrantes do coral pedem que o público colabore com fralda geriátrica. Toda a arrecadação será destinada aos idosos do asilo. Os cantores e as cantoras prometem uma apresentação bem bonita. E quem não puder levar a doação pode fazer um pix para o asilo. A cantata de Natal com o Coral Adulto e Infantil São Vicente de Paulo nesta terça, a partir das 8 da noite no Espaço Jurema, que fica na Rua Caracas, número 89. Estamos ouvindo a interpretação do baixo Anderson Barbosa em obra de Mozart. Ele é de São Paulo, se apresenta amanhã em Londrina, no Espaço Vila Rica, pelo projeto Ópera Viva. Também com a cantora Natália Serrano. Vozes graves, raras no mundo da ópera, o baixo profundo de Anderson e a voz de contralto de Natália vão interpretar spirituals, além de temas de Wagner, Handel, Rachmaninoff. A dupla vai cantar em russo, francês, italiano, inglês e alemão, junto com a pianista londrinense Ana Paula Micheletti. Em todos os concertos do Ópera Viva, as músicas são contextualizadas e legendadas com o objetivo de democratizar o conhecimento e o interesse por esse gênero musical. O projeto também possui uma plataforma online com conteúdo exclusivo sobre ópera, produzida por Gisela Strass e Edneia Oliveira. Ingressos para amanhã, R$ 70,00 a inteira, R$ 35,00 a meia, à venda no site do Vila Rica, com dois L's. Também na bilheteria do espaço, nesta quarta-feira. Concerto Ópera Viva amanhã, 8 da noite, no espaço Vila Rica. Outra atração cultural nesta quarta é a apresentação de professores do curso de jornalismo da UEL, Heloísa Gonçalves.
Amanhã, às 19h30, tem show da banda Nick Vigarista no Sesc Cadeião Cultural, em Londrina. O grupo com estética punk é composto por 3 professores do Departamento de Comunicação da UEL: Alberto Klein no baixo, Fábio Silveira na bateria e André Azevedo na guitarra e voz. Tiveram a ideia de formar a banda no período pandêmico.
Começou na pandemia, né? Você e o André tocando.
Fim do mundo, apocalipse, a gente pensou, por que não? Por que a gente vai ficar aqui triste se a gente pode participar de um fim do mundo rachando os bicos, rindo, igual os músicos tocando enquanto o Titanic estava afundando? Que esse é o espírito.
Só que tocando punk, né? Essa ideia, assim, o que tem de atual do punk que a gente herdou, assim? Faça você mesmo.
No future.
Exatamente. Não tem futuro. E a humanidade, nesse momento, está mais sem futuro do que nunca, né?
E talvez a gente, quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai percebendo que nós não temos futuro. Os jovens talvez sim. A gente não precisa saber tocar para tocar, né? A espírita do punk, e isso nos animou a fazer um som, mesmo sem saber fazer som.
Agora, tem uma coisa aqui que é o seguinte, é o nome da banda, né? O Nick, a ideia de que, pô, a gente anda na UEL, tudo é Nick pra gente, né?
Nick, acho que é bom explicar, é o código das disciplinas de comunicação. Todas as disciplinas ali no jornalismo, em RP, levam o código NIC de comunique. Isso é uma coisa muito familiar para nós três, que somos professores ali.
O repertório do grupo inclui covers de bandas referências no punk rock, como Garotos Podres e Ramones, além de músicas autorais escritas pelo vocalista e guitarrista André Azevedo. A inspiração para as 12 canções próprias vem da política brasileira e o cotidiano acadêmico na UEL. Os professores comentam de 2 canções autorais, a ABNT e Rivotril.
E a gente é também a BNT, né?
É uma música importante.
É uma música importante porque tem muitos alunos que não enfiam a vírgula no meio do nome. A gente precisa... Essa é a frase que abre a música. E a gente tem que sempre ensinar nossos alunos a mostrar que existe vírgula no meio do nome quando se trata de a BNT.
E a terceira, que era o Rivotril, né?
É, o Rivotril é a nossa realidade cotidiana. É uma lista de remédios. A letra basicamente é só isso. Remédios que nos são muito familiares, que são importantes, são coisas que acompanham a nossa vida.
Bandas, né, punk, falam sobre a sua própria realidade, né? E nós, sujeitos de meio, professores de meia idade, então, a realidade nossa é farmácia, é padaria.
É interessante, né? É o contraponto da música dos Titãs, né? Que fala só de doenças. A gente tem uma música que só fala de remédios.
Isso, é uma evolução dos Titãs.
Boa noite, como posso ajudar? Eu trouxe uma lista de remédio pra comprar. Preciso de uma caixa de amor, cicilina. Aproveita e me dá uma azitromicina, uma cartela de aspirina e de paracetamol. Meu estômago precisa de omepra, só o atenolol e losartana. Pra minha pressão alta, não me diga, por favor, que um desses está em falta.
O show da banda Nick Vigarista é amanhã, 19h30, no Sesc Cadeião Cultural, que fica na rua Sergipe 52, no centro de Londrina. A entrada é gratuita. O Sesc Cadeião pede que o público leve um material escolar. Para mais informações, acesse o site do espaço.
De manhã, isso é noite estrela, quero clonazê, pra me dar uma esteridona, uma olanzapina, uma prazolã e uma cetrapina, um olanzepan e uma varoxetina, um diazepan.
Lembrando então dos professores do Departamento de Comunicação da UEL, que são músicos e fazem show nesta quarta no Sesc Cadeião: Alberto Klein no baixo, André Azevedo, guitarra e voz, e Fábio Silveira na bateria. Agradecimento a eles pela sessão desse bate-papo gravado num ensaio. Edição da estagiária Heloísa Gonçalves.
Ma voi siete Luigi Pirandello? É maestro.
Oi, o Madoisto.
Diga cosa vi occupata.
Insegno letteratura.
Noi invece la facciamo.
Non ho nessuno. Scopo e sono felice.
Tano, senza pausa.
Trailer do longa italiano A Estranha Comédia da Vida em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, com a história do famoso dramaturgo italiano Luigi Pirandello em retorno à sua região natal, a Sicília, durante uma crise criativa. Ao chegar na região, se depara com a notícia da recente morte da ama de sua infância, assumindo então os trâmites do velório e enterro da anciã. Conhece Sebastiano e Onofre, dois agentes funerários sicilianos que acabam sendo fonte de inspiração para o dramaturgo e a solução dos seus problemas de criatividade. Cada novo evento transformador durante essa sua estadia motiva a criação de 6 personagens à procura de um autor de 1921, texto que revolucionou a história do teatro contemporâneo.
Não, não, nessuno scopo, e sono felice.
Scopo, e sono felice.
Ah, se scopo è fottete.
Tu sei messo a camminare per una strada piena di pericoli.
Siamo dilettanti, professionisti.
Usaccio che hai pena, perché le idee non guaiano.
Classificada como uma obra catártica, o longa-metragem é um equilíbrio entre invenção e história, vida real e encenada do dramaturgo. Luigi Pirandello viveu de 1867 até 1936, é considerado um dos escritores mais expressivos da literatura moderna. Também ficou conhecido pelos seus romances e contos. Pirandello recebeu o Prêmio Nobel de Literatura 2 anos antes de sua morte em Roma.
Não riesci a scrivere la tua commedia.
Professor, com tutto il rispetto, voi di teatro siete un po' asciutto.
Ho capito quello.
O longa A Estranha Comédia da Vida tem 103 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. Segue até quarta no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões 4 da tarde e 7:30 da noite. Semana que vem também de segunda até quarta.
Ho in mente una stranezza che è diventata quasi un'ossessione.
Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo.
D'altronde tra colleghi.
Ma che col...
Com informações da Agência UEL de Notícias, a gente se despede de você. O UEL FM Notícia volta amanhã ao meio-dia com informações culturais também da Universidade. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau.
UEL FM Notícia.